uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Melo Silta, continuando a nossa luta, quando a Bíblia diz assim: Senhor, quem entrará no santuário, né? Senhor, quem herdará o reino de Deus? Será que o reino de Deus existe ou vai existir, né? O reino, a terra que Deus prometeu, a vida eterna, essas coisas, né? As promessas, né? Que será que vale a pena lutar? E será que nós estamos sabendo exatamente? Paulo fala assim, que você não pode ficar dando murro à torta e à direita. Quem luta, ele tem que saber o que ele está fazendo, onde é que ele quer acertar, qual tipo de treinamento você precisa, o que nós estamos vencendo, o que nós estamos fazendo, né? Para onde nós estamos indo, né? Caso contrário, a gente cai no quê? No quê? É na rotina. Mas, caso contrário, você entra na rotina da religião. Então você já tem, né, na hora de deitar, tem que fazer uma oração. Na hora de almoçar, de comer, tem que fazer uma oração. Na hora que chega na reunião, tem que cantar, né? Se não cantar, não tem reunião. Então a gente entra numa rotina. Corre o risco. Não estou falando que nós estamos, não. Eu estou dizendo que corre o risco de isso acontecer. Isso aconteceu quando Jesus chegou na Terra. Havia um compromisso religioso muito forte. Quando Jesus chegou, ele achou aquilo. E ele reprovou exatamente isso. Falou, dessa forma vocês não vão conseguir, né? E ele veio então e falou, ele veio e pôs fogo. E ele fala, né, eu vim para isso. Eu não vim para concordar, eu vim para contrariar. Eu vim pôr fogo, eu vim colocar em dissensão o pai com a mãe, o filho com o pai. Eu vim botar para quebrar. E ele conseguiu. E ele conseguiu realmente colocar na nossa cabeça uma confusão muito grande, né? Colocou na nossa cabeça uma confusão muito grande. Amém? Ou não é? E agora cabe a nós, se quisermos alguma coisa, depende daquilo que a gente quer que é que nós queremos? Então, aquilo que a gente quer vai depender de nós. Fazer um esforço sobrenatural para poder encontrarmos um jeito. E o tempo que a gente tem para fazer isso é o tempo da carne, é o tempo em que nós estamos na carne. E todo mundo vai passar pela terra. E no tempo, essa passagem pela terra corresponde à saída do Egito e à entrada na terra que Deus prometeu. A travessia do deserto. A passagem nossa pela terra. Então nós estamos, né, como a profecia fala, um deserto assolado. Né, nós estamos aqui atravessando o deserto. Lutas, tribulações e tal, etc. Por quê? Porque nós estamos, estamos atravessando o deserto rumo à terra que Deus prometeu. Muitos morreram nessa travessia, dando a entender para nós que muitos também irão morrer. Muitos não vão conseguir atravessar. Certo? Então, o natural explicando o espiritual. E essa peleja, que aconteceu lá no deserto, uma briga entre o homem e Deus, né? Foi uma luta entre o homem e Deus. Eles pelejaram ali violentamente. Deus ajudou? Ajudou. Deus fez o que pôde para ajudá-los. Mas todo mundo sabe o que, né, das dificuldades que aconteceram. Onde é que o povo errou? Como foi que errou? Ali ficou provado, mais do que provado, que... Porque às vezes a gente quer culpar o mundo, né? Nós queremos culpar as coisas que estão em volta de nós. Mas, na verdade, nós pecamos, nós erramos, é dentro de nós. O erro acontece dentro de você. Tem nada que tem culpa, nada tem culpa. Né? Esse povo erra no coração. A gente erra, o problema está em nós. Em nós. Não é no deserto. Lá no deserto não tinha nada. Por que que errou? No deserto não tinha nada. Não tinha propaganda, não tinha outdoor, não tinha nada, nada, nada. Não tinha revista, não tinha jornal, não tinha nada, não tinha notícia. Mesmo assim o povo errou. Onde é que eles erraram? Nós queremos muitas vezes colocar culpa nas coisas que nos envolvem. Mas na verdade nós erramos em nós mesmos. Nosso coração. Então nós estamos aqui, terminando o ano, e o ano que vem começa outro. Daqui um pouco começa outro ano. A mesma coisa, né? A mesma coisa. Aquilo só vai aumentando a minha me aproximando do fim. Outros vão começando, outros estão no meio, outros estão chegando. Ninguém fica por aqui. O ideal, então, seria que a igreja fizesse uma retrospectiva da sua vida, entendesse, né, o que, que eu estou fazendo, para onde eu vou, o que, que eu preciso. Será que foi que eu andei? Será que eu fiquei parado? Progredi? Amém? Perdi, vamos dizer assim, recuei. Porque muitas vezes a gente, a Bíblia fala, né, assim claramente, guarda o que você tem. Porque às vezes a gente perde aquilo que tem. Você conquista, às vezes, coisas, mas perde, o inimigo vem, guarda o que você tem para que ninguém tome, roube de você. Então, às vezes, nós conquistamos algumas coisas. Mas a tribulação é tanta, os inimigos são tantos que você perde. Né? Prejudica, então, a nossa caminhada. Amém? Para onde nós estamos indo? O que, que a gente precisa fazer? Não é isso? Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis, capítulo... três. Vamos lá. Gênesis capítulo 3. Versículo. Gênesis capítulo 3. Versículo 15. Versículo 14. Lê 14 e 15.
Então o Senhor Deus disse à serpente: portanto, fizeste isto. Maldita serás mais que toda a besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.
Amém. Repete, por favor, filha.
Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.
E o 16?
E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará.
Amém. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Claro, aqui está o quê? Deus estava falando com quem? Com a serpente. Quem é a serpente? O dragão, o Satanás, né? A serpente é o Satanás. Porém, inimizade entre você, Satanás, e a igreja. E entre a sua e entre a tua semente, os filhos de Satanás. E a sua semente, os filhos da igreja. Esta, a igreja, te ferirá a cabeça. E tu, Satanás, ferirás o calcanhar. Quer dizer, vai perseguir a igreja. Então, quando você se torna povo de Deus, quando você passa a ser uma semente de Deus, Jesus saiu, o semeador, semear a semente, tal, etc. Aí veio e você se tornou, então, um filho de Deus, um membro do corpo de Cristo, que é a igreja, o povo de Deus. Aí o que que aconteceu? Você arrumou inimizade com o diabo. Satanás passou a ser seu inimigo. Amém? Aí, o que que estava no mundo primeiro? Satanás? O que que estava no mundo primeiro? Satanás ou a igreja? Né? Quando Deus saiu semeando a semente da igreja, não tinha nenhum filho de Deus, não tinha nenhum. Quem, eu vou perguntar, você responde de novo. Quem que estava no mundo primeiro? Satanás com os seus filhos, que ele fala aqui, entre a tua semente, quer dizer, os seus filhos, filhos do diabo. Jesus lá em João 8 falou, vocês são filhos do diabo e querem fazer o desejo do seu pai, está certo, hein? Então, quem estava no mundo primeiro? Satanás com seus filhos ou a igreja com seus filhos? Tem certeza? Hã? Pronto. É melhor do jeito que o Vitor está falando. Agora nós estamos aprendendo isso. Então, nós chegamos. De que forma? Nós chegamos como intrusos. Nós chegamos numa terra que já estava ocupada. A terra já estava ocupada. Por quem? As trevas já tinham tomado conta. As trevas já tinham tomado conta. A terra, o mundo, ele já estava no maligno. O mundo já era deles. A terra já estava no poder de Satanás. Amém? Todos pecaram, destituídos, foram da glória de Deus. Foi desaparecendo, os filhos de Deus foram desaparecendo. E o que que ficou na terra? Jesus chegou e falou, vocês são filhos do diabo. Quem que você acha que hoje está lá, não sei quantos milhões na praia de Copacabana, não sei quantos milhões na praia de Iracema, não sei quantos milhões na praia não sei da quanto, não sei quantos milhões na Avenida Paulista, não sei quantos milhões, sei o quê, e não sei quantos milhões diante da televisão assistindo, e não sei quantos milhões que vão daqui um pouco festejar tudo isso. Hã? Os filhos de Deus? Os filhos de Deus. Ou não? Não? Né? E esse povo, segunda-feira, terça-feira, esse povo vai estar no banco. Esse povo vai estar no hospital, esse povo vai estar nas escolas, na padaria, nos hotéis. Bem, muitos deles vão estar na sua casa. Quem sabe até você. É, Concorda? Então, quem estava no mundo primeiro, quando a luz veio ao mundo? As trevas. Mudou de situação? Será que mudou, Celinho? Mudou? Mudou? Mudou, Enzo? Ou a previsão, a profecia aponta o domínio das trevas no fim total? Quando Jesus fala, haverá, por acaso, né, fé quando eu voltar? Haverá fé, ou eles vão estar soltando bombinha de todo lado aí e tal, etc., enchendo o saco, né? Então, meu irmão, cabe a você, é isso que eu comecei a falar aqui, cabe a você se localizar, cabe a você se localizar nesse quadro aí, você dizer qual é o meu papel, de que lado eu estou, de que lado eu estou, por acaso eu faço parte da semente, a tua semente, será que eu faço parte daquela semente? Ou eu faço parte da semente? Deus fala, né? Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? Cabe a você, meu irmão, se localizar, cabe a você se colocar, falando, né, e acordar para o que é que você precisa fazer para, vamos dizer assim, ter consciência, né? Então, eu entendo que quando Jesus chegou, ele se declarou inimigo do mundo. E o mundo, essa inimizade já estava lá determinada, lá pelo... Desde o começo, quando Deus falou, né? Vou botar a inimizade entre você e a igreja. Amém? Agora, como que a igreja tem que viver? Para pisar a cabeça do... Não é que não falou? Deus não falou? Eu falo assim, vocês vão, a igreja vai pisar na sua cabeça e você vai ferir o seu calcanhar. Deixando bem claro isso, que essa perseguição no calcanhar da gente, né, ela vai estar sempre no nosso calcanhar. Ainda bem, para a gente não esquecer, né, que ela existe. Ela vai estar sempre ali no nosso pé. Ela vai estar no seu pé o tempo todo, perseguindo você. E nós vamos pisar a cabeça dela. Deus fala assim, em breve eu vou colocar Satanás debaixo dos seus pés. Aí eu vou perguntar a você, como é que você faz para pôr Satanás debaixo dos seus pés? Hein, Deone? Você acha que Satanás está debaixo dos seus pés ou ele... Está nas suas costas, não é, Deone? E aí a pergunta é, como que você tem feito para colocar Satanás debaixo dos seus pés? Deus fala que em breve eu vou colocar Satanás debaixo dos seus pés. Mas parece que a situação está de tal forma... Hã? Pega o microfone aí. Você sente que ele está debaixo dos seus pés, Filipinho? Hã? Onde é que você sente ele?
Está junto comigo.
Hã?
Está junto comigo, sempre.
É? Você sente que ele está debaixo dos seus pés, professor?
Não, senhor.
Não?
De maneira nenhuma. Não sinto.
Não sente?
Não.
É, Deus fala claramente, então, em breve eu vou colocar Satanás debaixo dos seus pés. É, eu vou colocar. Deus é que vai colocar ele debaixo dos seus pés. Então, é possível nós termos domínio sobre ele? É possível nós levarmos vantagem sobre ele? Sobre Satanás? Com a ajuda de Deus, é, Tony. Deus falou que vai pôr, né? Então é possível, né? Deus falou que vai colocar. Então é possível. É possível você ter domínio sobre ele? É possível. Amém? Jesus tinha domínio sobre ele. Jesus expulsava ele. Amém? Resistia o diabo. Jesus resistia ao diabo. Ele fugia, ele não queria ficar perto dele. Ele não queria ficar perto de Jesus. Quando Jesus chegava, ele já falava, Senhor, né? Olha, o Senhor já vem nos perturbar, né? Agora o Senhor manda a gente sair daqui, então arruma um lugar para a gente ficar. Satanás não queria ficar perto dele, não. Incomodava, aquela luz incomodava. Satanás gosta de escurinho, penumbra, boate. Ele gosta da coisa, entendeu? Ele não gosta, a luz incomoda. Ele gosta do escuro, das trevas, das coisas confusas. Ele alimenta disso, da perturbação. Amém? O que eu estou falando? Você sente que Satanás está debaixo dos seus pés? Fala.
Eu não sinto que Satanás está debaixo do meu pé.
Como que você sente?
Eu sinto sendo vencido por Satanás. Sempre ele está levando vantagem sobre mim.
Pois é, mas você não vê progresso nenhum na sua vida?
Não, eu vejo, mas ainda tá muito desigual a luta.
Tá, né? Amém. É interessante observar isso. Interessante observar isso. Dani é a esposa. Como é que você vê, filha?
A luta
está
desigual.
Hã?
Igual o Lucas falou, a luta está desigual.
Tá?
Está levando vantagem.
Você sente que tem ele de parte dos seus pés?
Não, senhor.
Não sente?
Não.
Não. E você, Suza? Não deixa falar. Também não?
Não.
Não. Por quê? Você sente que ele tem levado vantagem?
Só tem levado vantagem.
Ele?
O diabo só tem levado vantagem mesmo.
Algumas vantagens, né? Por mais que haja um progresso, você sente que é difícil? Amém? Em breve eu vou colocar Satanás debaixo dos seus pés. Como eu falei, é possível ele estar debaixo dos nossos pés? É. É possível nós levarmos vantagem sobre ele? Em tudo. Em tudo. É. Mas eu pergunto, você sente ele debaixo dos seus pés ou não? Quem quer falar? Qualquer coisa que você falar. Meriel está com a cara que sente. Está com a cara que eu tenho tido.
Não está debaixo dos meus pés, não.
Está não?
Está não.
Ele está andando.
Está se irandando muito comigo.
Tá.
Tá. Estou sendo vencida.
E você, filho?
Também.
É? Cidinha.
Tem levado muita desvantagem.
É? Você não sente ele assim?
Não, debaixo do pé
não. Debaixo dos seus pés não?
Não.
Cezinha? Também não. Vendo. Vocês concordam com o que nós estamos falando? Concordam? Deus falou, eu em breve eu vou colocar Satanás debaixo dos seus pés. A vontade de Deus é que ele esteja debaixo dos nossos pés. Ou seja, que nós tenhamos total domínio sobre ele. Ele não levou vantagem com Jesus em nada. Jesus tinha ele debaixo dos pés. Ele não queria de maneira nenhuma nem ficar perto. Por que que ele nos rodeia? Por que que ele quer ficar perto de nós? Lembra quando ali falou que ele alimentaria do pó? Ele come, ele alimenta de nós. Ele alimenta de nós, dos nossos atos, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. Ele alimenta de nós. Por que que ele quer ficar perto de nós? Porque sempre está saindo alguma coisa para ele comer. Né? Resista o diabo e ele fugirá de vós. Ele não quer, na verdade, ficar perto da luz. Ele quer ficar distante. Porque ele sabe que Deus nos dá essa autoridade, Deus nos dá esse poder para que nós coloquemos ele de parte, ou seja, que a gente tenha total domínio sobre ele. Né? Então, seria bom que nós começássemos o ano pensando bem nisso, vigiando, observando, porque quando o inimigo começar a levar vantagem, quando o inimigo começar a levar vantagem, é hora de nós tomarmos alguma providência, né, Celinho? Quando o inimigo começar a levar vantagem, nós vamos tomar alguma providência para, como diz lá no Velho Testamento, pequei. Aí a pessoa vestia de pano de saco e cinza, se arrependia, e ele falava, pequei. Eu não posso continuar dessa forma, porque se eu continuar, ele vai levar vantagem sobre mim. Ele vai me perseguir. Ele vai me perseguir, é um direito que ele tem de me perseguir. Mas por que que ele está me perseguindo? Porque eu estou alimentando ele. Ele vem e come. Ele vem e alimenta. Então, por exemplo, é uma intriga, é uma contenda, vamos dizer assim, um adultério, uma coisa assim, né? Ele vem, ele sabe que ele vai alimentar ali. Ele vai. Amém? Então, a igreja, ela precisa ter consciência e lutar contra. O ideal seria que nós chegássemos no final do ano com a cabeça erguida e dizer, esse ano, realmente, o inimigo levou pouca vantagem sobre mim. Eu cresci, eu me fortaleci bastante. Porque nós não podemos continuar, meus irmãos, escravos do pecado. Escravos do pecado. Escravo do pecado quer dizer que nós continuamos levando desvantagens. Porque nós continuamos escravos do pecado, fazendo a vontade dele. Amém? Que esse ano, né, vamos dizer assim, que a gente possa parar e pensar nisso. Começar a aprender a separar o bem do mal. Nós já começamos há muito tempo, nós já estamos bem, graças a Deus, eu acho que nós já estamos muito bem, mas podemos melhorar, nós podemos, o justo, cada vez mais justo, então que a gente, no final do ano, ano que vem, o Lucas chega aqui e ele possa lembrar, vamos lembrar o ano que vem, né, dessa mesma reunião aqui, e dizer, olha, esse ano foi um ano positivo para mim. Um ano positivo para mim. O inimigo me perseguiu, mas Deus me livrou de todas e ele não levou muita vantagem sobre mim, não. Ele não levou muita vantagem. Não, Elias? Vamos chegar no final e dizer isso. Amém, gente? Amém. Como que nós vamos fazer, então, esse ano, para poder começar bem o ano? Qual é a arma mais poderosa que nós temos para começar bem o ano? Quem sabe? Pode falar. Quem? Levanta a mão e fala. Você levanta a mão e fala, isso é assim. É isso assim. É isso. É isso. Jaqueline. Oração. Pronto. O Edson está falando. Eu vou orar. E a Jaqueline, vai fazer o que, Jaqueline? É? Muita coisa. Eu quero que você fale uma arma. Porque muitas são as armas que nós podemos usar. O Eza falou ali a oração. Muitas são as armas que nós podemos usar. Mas tem alguma arma que é fundamental, é fatal. Tá bom? Vai. Olha lá, só um minutinho. Vai lá, filho. A preparação,
né?
Amém. A preparação do Evangelho. Pronto. E o irmão lá falou o quê? O amor.
O amor, você falou que numa reunião passada era uma das armas mais importantes do cristão.
Amém. O amor e o outro? Outro. Toninho está falando ali, misericórdia. Outro. Hã?
Obediência.
Então cada um vai fazer alguma coisa, vamos ver o que vai dar certo. Né? Um vai fazer uma coisa, outro vai fazer outra, vamos ver o que vai dar certo. Deuteronômio 30. Deuteronômio 30, versículo 15.
Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal.
Pronto. Então, o que, que Deus propôs? A vida e o bem. O que você vai fazer? Olhar a vida e o bem. O que você vai fazer? Bem, Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida. A proposta de Deus para nós era a vida. Amém? Então, lá é assim, eu proponho para você a vida e o bem. Quer dizer, para você ter vida, você tem que fazer o quê? O bem. Para você ter vida, você vai ter que fazer o bem. Porque se você não tiver fazendo o bem, você não vai conseguir orar. Se você não tiver fazendo o bem, você não vai conseguir amar. Se você não tiver proposto no seu coração de fazer isso, ou seja, de não fazer o mal, porque assim, de um lado vai estar o bem, de outro vai estar a morte. De um lado vai estar a vida, de outro lado a morte, de um lado o bem, de outro lado o mal. Se você não tiver proposto no seu coração, Deus falou, eu proponho a você isso, a vida e o bem, a morte e o mal. Se você fizer bem, ele falou para Caim, se você fizer o bem, meu filho, não tem erro. Se você fizer o bem, não tem erro. Mas se você fizer o mal, você vai trazer maldição para o seu lado. Você vai trazer morte. Você vai trazer problema para o seu lado. Olha para você ver como a coisa é simples. Porque quando nós perguntamos, um falou oração, outro falou não sei o quê, outro falou não sei o quê, não sei o quê. E tudo isso pode ser resumido numa palavra pequenininha chamada bem. Não tem erro. Ou você fez o bem, ou fez o mal. Se você fez o bem, aí sim, você vai conseguir amar fazendo mal? Você vai conseguir orar fazendo mal? Você, por acaso, vai ter misericórdia de alguém? Com o mal no coração? Você vai acabar sendo hipócrita, muitas vezes. Vai fazer uma coisa que não vai dar certo. É tão simples a coisa. Então, se a igreja tiver esse cuidado, começar esse ano, não, aceitando a proposta que Deus nos fez, vamos lutar contra isso. Vamos lutar contra o mal. Amém? Vestir a armadura de Deus, realmente fazer tudo para evitar que o inimigo alimente do mal que eu faço. Amém? Eu preciso erradicar, eliminar o que da minha vida? O mal. O mal, a maldade, a ruindade, o mal. Mal, aí, adjetivo. Mal, adjetivo. Mal. Maldade, ruindade. Eu não posso fazer isso porque isso é um mal. Eu preciso limpar isso, erradicar isso, tirar isso da minha vida. Se eu eliminar o mal, eu elimino também a presença desse espírito que nos persegue o tempo todo. Ele está ali porque você está fazendo o mal. Ele está ali, ele tem o direito de estar ali. Ele tem o direito. Amém? Atos, capítulo 10. Vocês concordam, queridos irmãos? Atos capítulo 10. E aí, olha, olha o tanto que nós podemos ajudar uns aos outros. Olha o tanto que vai ser melhor a vida da igreja. Olha o tanto que vai ser melhor a vida da igreja. Se nós formos zelosos nessa direção, hein, Toninho? Como vai ser melhor? Como vai ser melhor? Eu falei ato o quê? Vamos ver se é 10 mil. Versículo 38.
Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele.
Olha aí o detalhe. Repete.
Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem.
Então, para ele fazer o bem, quem que tinha que estar? Hã? Jesus cansou de falar isso. Por acaso eu te fiz um bem ou te fiz um mal? Né? Por quê? Se eu fiz bem, quem que está comigo? O Espírito Santo. Se eu fiz mal, quem que está aqui? A serpente. Hein? Toda virtude, todo bem vem de Deus. Todo mal não vem de Deus. Amém? É dois grandes luzeiros, um para governar o dia e o outro para governar a noite. É, todo bem vem de Deus. Então, o cuidado que nós devemos ter é um bem ou é um mal? É um bem, então pode fazer sem problema, porque vem de Deus. A árvore que produz esse fruto é a árvore da vida. A árvore que produz esse fruto. Mas se fez o mal, se errou, se fez o mal, vai, assim, como nós estávamos falando, às vezes você vai e dá uma ré, uma rezinha, né? Você vai dar 10 passos e uns 3 para trás. Por quê? Fez o que era mal. Na pior das hipóteses, você vai parar. Parar. Na melhor das hipóteses, você vai parar. Atrasou a sua vida. Por quê? Você criou um problema, você trouxe uma amargura, uma angústia, um negócio que ficou ali no seu peito e demorou sair. Demorou, atrasou. Enquanto isso, outros tocaram para frente. E você ficou para trás. Ficou para trás por quê? Ali, angústia, amargura, tristeza, ódio, revolta, né? Alguma coisa que ficou ali, prejudicou. Enquanto você já era para estar lá na frente, brotou alguma coisa que te fez mal, te prejudicou a caminhar. Então Jesus, aqui fala claramente, Atos 10:38, né, como Deus ungiu, como Deus pôde ungir. Você pensou se pudesse isso acontecer comigo? Como Deus pudesse me usar, me ungir, para que eu fizesse muito, muita coisa boa. Amém? Eu sinceramente, eu quero junto com a igreja abraçar essa ideia de a gente poder fazer muito. Muito bem. E o quê? Pouco. muito bem, nós vamos fazer muito bem e pouco mal. Vamos eliminar, vamos erradicar, vamos tirar da nossa vida. Né, Suzane? Vigiar nesse sentido. Vigiar nesse sentido. Cuidar bastante para que o inimigo não encontre razão, não encontre razão de ficar perto de nós. Não encontre razão de ficar nos perseguindo. Amém? Então Jesus, o qual andou fazendo bem e curando e tirando as pessoas oprimidas, ele libertava. Pessoas que estavam com problema, ele curava. Ele não criava problema. Ele não criava problema. Ele resolvia os problemas. Bem? Concorda? É. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Então, quando você for pregar o Evangelho, quando você for falar de Deus, não esqueça desse detalhe. Não esqueça desse detalhe. Não esqueça desse detalhe. Você pode dizer para a pessoa, se você conseguir eliminar da sua vida o mal, Deus vai ser com você. Amém? Deus vai ser com você. Pronto. Gálatas capítulo 6. Versículo 9 e 10.
E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé.
Repete.
E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido.
Então, nós temos muita oportunidade, né, de fazer o bem. Muita. Enquanto temos, ó, enquanto temos tempo, porque vai chegar um momento em que você perdeu a oportunidade. Perdeu a oportunidade. Tinha tanta coisa que você podia fazer. Né? Aí a gente lembra que José de Arimateia pegou e viu ali, tinha uma oportunidade. Surgiu uma oportunidade muito boa para ele fazer um bem. E era, foi um bem tremendo. Né? E ele foi e fez. Eu tenho certeza que aquilo pesou a favor dele. Né? Nós temos muita oportunidade, muita, mas também temos a oportunidade de não fazer nada, de sermos negligentes, ociosos, sabe, inconsequentes. Nós temos muita oportunidade, Suzana, de não fazer nada, nada de nada. Não envolver com nada, não se misturar com nada, não quer saber de nada, e até nós temos muita oportunidade de ser assim. Cuidar só de nós, da nossa própria vida, fazendo, pronto, pronto, pronto. Podemos ou não podemos? Mas, como nós falamos agora mesmo, não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos, porque você fazendo o bem, você amontoa sobre a sua cabeça o Espírito Santo. E Deus fala assim: dai e dá-se-vos-á. Medida boa, recalcada. Quanto mais você faz, mais Deus ajuda você, Suzane, a fazer. Quanto mais você faz, mais Deus te ajuda a fazer. Como isso é verdade? Como isso é verdade? Põe em prática isso. Dá e dá-se-vos-á. Medida boa, recalcada, transbordando. Deitar-vos-á no vosso regaço. Tudo que eu quero para mim, eu vou fazer para os outros. Olha para você ver que coisa boa. Se eu estou pensando em fazer uma coisa boa para mim, eu faço ela para os outros. Funciona. Amém, gente? Mas aí eu volto a dizer, você concorda se a igreja quiser ficar rigorosamente religiosa, ela pode? Se ela quiser simplesmente assistir, sentar e tal, e sair embora, ela pode? Mas é isso que Deus quer? Então, por acaso, Deus não quer um corpo? Deus não quer que o dedinho funcione, o indicador funcione, que a mão funcione, que o braço funcione? Deus quer que é isso que Deus quer. Tudo ali na medida do possível. Claro que ninguém vai pegar sobre a irmã Margaridinha ou sobre o irmão Celinho, colocar Celinho. Ou exigir de nós, que já estamos, né? Vai, com certeza, já temos prestado a nossa contribuição, já temos, só a presença do ancião, às vezes, sentado, só a presença é o que às vezes muitos têm nos feito essa covardia, que eu acho. Porque faz, 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 depois na hora de você dar, colher o fruto, aí você não tem. Porque o ideal seria só a presença do filho de uma égua aqui, né, já ajudaria. Desculpa a expressão. É porque às vezes você não está. Você não está, às vezes, em condições de fazer o que um jovem é capaz de fazer, uma vigília, a noite inteira, sabe? Cantar, às vezes, até mesmo cantar um velho, uma pessoa. Às vezes, se ele cantar muito, ele cai aí. Não é não, Sérgio? Ele não está, ele não consegue fazer uma oração. Ele não consegue mais fazer muita coisa, não. Mas o testemunho dele, a presença dele. Né, Margaridinha? Está ali, ó. E se alguém um dia pegar e perguntar para ele alguma coisa, ele tem a resposta. Amém, gente? Aí eu fico triste, triste quando eu vejo assim, sabe? que as coisas poderiam facilitar para nós, poderiam ser melhor para nós, se todos compreendessem a importância que você tem ali no corpo de Cristo. Amém? Que seja uma criança, que seja uma... A menininha da Jéssica aí, não teve um sonho tremendo? Ela não teria tido sonho se não estivesse aqui conosco. Eu tenho certeza, ela não teria tido sonho se ela não estivesse convivendo com a gente. Não nos cansemos, então, de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, enquanto for possível, não saia, eu vou dar um conselho para você, não saia amanhã querendo fazer tudo, porque na segunda-feira você já está cansado. Não saia fazendo nada, não quero que você saia fazendo nada amanhã. Amanhã, continua do mesmo jeito. É, não faz nada. E na medida que for surgindo a oportunidade, você vai. Porque a gente está assim, não, tal, põe roupa, tal, põe uma bermuda e sai para fazer. Aí você vai, o inimigo põe uma armadilha na sua frente, aí começa e tal, e acaba ficando mais triste ainda com a coisa. Não, continua do mesmo jeito, na medida que for surgindo as oportunidades, surgindo, você vai fazer. Né? É. Não funciona. O negócio de eu vou, não funciona. Jesus falou, né? Pedro acabou de falar para Jesus que ele não, senhor, tal, não sei o quê, se alguém te negar, eu não nego, e tal, etc. Não demorou muito. Hoje mesmo, Jesus falou, hoje mesmo, antes que passe o ano, você já fez muita bobagem. Né? Amém. Que Deus tenha misericórdia de nós. 2 Tessalonicenses 3. Aí entra o que o menino ali falou, o amor, amar uns aos outros, né? Ter paciência, chorar com aqueles que choram. Vai aparecer muita coisa para você fazer. Vai aparecer. E mesmo que não façam, que Deus tenha misericórdia de nós e não permita que essa amargura venha bater no nosso coração. Que nós não, né, não levemos em conta as, como é que fala? As ingratidões. 2 Tessalonicenses 3. Ele fala aqui, e vós, irmãos, versículo 13.
E vós, irmãos, não vos canseis de fazer bem, mas se alguém não obedecer à nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe.
Todavia, não tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão.
Pois é, porque às vezes a gente tem mania de largar de mão, né? A gente tem mania de largar de mão. Não, larga de mão. Não, nós não temos que largar de mão. A gente está vendo que a pessoa não obedece, a gente está vendo que a pessoa não quer ouvir. Mas aqui fala, todavia não tenhais como inimigo. Não larga de mão. Quem sabe você recupera. Então é um erro nosso perceber que a pessoa começa a se afastar, a pessoa começa a negligenciar, começa a fazer bobagem, não quer obedecer. Não quer obedecer. Ela está rigorosamente contrária à palavra. Mas aqui está dizendo. Amém? Não considera aquela pessoa inimiga. Se for possível, ajude a pessoa a se recuperar. Ajuda a pessoa a se recuperar. Amém? Porque, coitada, às vezes ela já está tendo um problema. Ela já está, o inimigo já está levando vantagem sobre ela. Então, cabe a nós. Aí entra, quem falou misericórdia? Tem misericórdia. O outro lá falou o amor? O amor. Em querer fazer o bem, eu vou precisar de ter misericórdia. Eu vou precisar de ter o amor. Como é que eu vou fazer o bem se eu não tiver misericórdia, se eu não tiver amor? Não considere aquela pessoa inimiga. Ajude aquela pessoa, porque ela precisa de ajuda. Bem, nós podemos fazer isso. Quantos nós não estamos perdendo? Às vezes, porque nós estamos de birra, né? Vamos dizer assim, eu também não vou lá, eu também não vou atrás, eu também não vou fazer nada. Não, vamos humilhar debaixo da mão poderosa de Deus. Vamos fazer todo o possível, que aí sim, depois, você então, ó Senhor, eu lavo as minhas mãos. Eu vou lavar minhas mãos, porque eu me esforcei, eu insisti, né, para poder ajudar. Mas se de tudo não for possível, aí Deus sabe o que, é que tem que fazer. Bem, mais um ensinamento, então. Não considerar, mesmo sabendo que aquela pessoa não está obedecendo. Ela não está obedecendo. Mas ela não pode ser considerada inimigo. Romanos capítulo 12. Versículo 9.
O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem.
Amém. 17.
A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens.
18.
Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens.
20. 19.
Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor.
20.
Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber, porque, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem.
Pronto. Amém? Amém. Então vamos agora encerrar. Vocês acham que Deus falou conosco? Mesmo? O que você vai fazer então, meu demônio, esse ano? Só o bem. E quando você estiver fazendo mal, você me dá o direito, né, de perguntar para você o que você está fazendo. É um bem ou é um mal? Bem? É interessante isso que eu estou falando aqui, é interessante. Porque às vezes o irmão, ou a irmã, ou a sua mulher, ou o seu marido, se você estiver observando isso, guardando isso, você vai perguntar: Alessandro, o que você está fazendo? É um bem ou é um mal? A Ló vai perguntar. O Alessandro vai perguntar de repente para Ló. Às vezes, na hora ali, às vezes a gente até apela, dá uma apelada, né? Mas, daqui mais um pouquinho, a pessoa vai refletir e vai se arrepender, vai dizer, não, realmente. Não convém que eu faça isso. Mas é bom que um esteja ajudando o outro. Quantas vezes Jesus, ele mesmo se colocava diante dos discípulos e perguntava, o que eu fiz? Foi um bem ou foi um mal? Se eu fiz um mal, então me mostra o mal que eu fiz, porque eu não vou fazer mais. Né, Paulo? Pronto, agora se eu fiz um bem, se eu fiz um bem, eu não fiz um mal. Então, se eu fiz um bem, é o que eu vou fazer. Às vezes, por exemplo, a gente sai para passear. Tem muita igreja que estava aqui, que deveria estar aqui, está passeando. Está fazendo isso, está fazendo aquilo e tal. Eles podem estar fazendo o quê? Um bem ou mal? Mais provável, será? Mais provável, mas é isso mesmo. Tudo que a gente faz, ou é um bem, ou é um mal. Nós vamos sair daqui agora, cada um vai para a casa da sua família, tal, etc. Né? Outros até vão ficar por aí, mas ou a gente faz um bem, ou faz um mal. Vigiar, observar, para que você, todas as suas obras sejam boas. Amém? Que as palavras da minha boca, o meditar do meu coração, sejam gratos ao Senhor. É que tudo que eu faça possa ser agradável a Deus. Amém? Amém. Quem quer fazer uma consideração? Eu ficaria muito feliz, satisfeito, orgulhoso se alguém fizesse uma consideração. Quem quer fazer? Vitor? Olha lá, dá um microfone para o Vitor. Vitor agora anda animado, porque ele está magro, né?
Amém. Concordo com a palavra. Foi uma reunião muito boa. Me ajudou. Né? O senhor começou falando que quando o homem surgiu aqui, já existia as trevas, né?
É.
Então ele sabe muito bem o que ele vai fazer para morder no calcanhar do homem, né? A perseguição. Então o senhor nos mostrou que qual que é a nossa arma? Qual que é a arma que eu vou usar? Fazer o bem. É pôr no meu coração fazer o bem. Então, igual o irmão falou, amar, andar a segunda milha, ter misericórdia. Então, a todo momento eu vou lembrar, eu vou fazer o bem. Até falei para o Fabrício, vamos fazer um quadriculado e a gente vai marcar, fiz o bem, fiz o mal, fiz o bem. Quem sabe uma hora nós não consegue, né? Então, me ajudou muito. Eu vou começar lá em casa mesmo, tentando fazer o bem lá com a Marcela, com a Rebeca. Aí depois, quem sabe, eu reparto, né?
Pronto. Né?
Amém.
Ela não falou? Principalmente aos domésticos. Às vezes o meu fardo está pesado. Vocês podem aliviar. principalmente aos domésticos da fé. Às vezes nós estamos dificultando, às vezes, a vida da igreja, pesando a vida da igreja. Não é? Não é, às vezes a gente fica, procurar. Eu acho que foi como o Vitor falou, uma palavra para começar bem o ano, não?
Amém, muito boa, nota 10, a igreja é uma bênção, o Senhor tem sido uma bênção, muito obrigado por fazer parte desse povo.
Amém. Dá para ele dizer,
amém, irmão. Eu concordo 100% com a palavra e com o Vitor. Porque se a gente parar, só foi em Gênesis e um pouco para frente estava falando, Deus falando para Caim: se fizeres o bem, por acaso não serás aceito?
Então
eu guardei isso no meu coração. Se eu hoje começar a fazer o bem, mesmo que seja em pequenas porções, igual o senhor falou, não veste a bermuda, sai louco fazendo as coisas, não. Faz devagarzinho, com consciência. Né? E no final do ano, se Deus quiser, eu vou ter um bom resultado. Foi isso que eu guardei dessa palavra.
Amém.
Viu? Amém.
Amém. Dá pro Neto aí, ó. Neto tá doido, tô falando.
Né? Amém. Concordo demais com o que foi falado, né? E que realmente, se a gente for parar para pensar, né? Como o senhor começou perguntando, será que hoje já está debaixo dos seus pés? Você sente que está debaixo dos seus pés? Se a gente for parar para pensar, a gente fala assim: não, acho que ainda não. Mas eu creio que muitos irmãos, como o senhor perguntou, por exemplo, do Lucas e tudo mais, eu creio que eles já deixaram muito o inimigo para trás, assim, já deixaram de ser, do inimigo ter vantagem deles muito já. Eu creio já, por exemplo, o Vitor, né? Muitos desses que eu vi que cresceram bastante nesse ano. Eu creio que hoje eles podem dar graças a Deus, porque foi positivo o ano deles. Eu vejo que eles cresceram muito. E assim, eu creio que se eu também ir até Deus, procurar fazer o bem, né, fazer bem menos o mal e fazer bem mais o bem, eu creio que eu possa conseguir também.
Claro.
No fim do ano, não só no fim do ano, mas sempre que eu parava a pensar, assim, nem que seja assim, ontem eu já estou melhor que ontem, hoje eu já consegui fazer o bem, sendo que ontem eu não conseguia.
E o jovem, Neto, é uma terra nova, é uma terra onde as coisas crescem com facilidade, tanto o bem quanto o mal. Então, se o jovem souber aproveitar, ele tem a oportunidade de fazer muito bem, né? Se o jovem souber aproveitar.
Como o senhor falou, assim, às vezes dividir o fardo, como o senhor falou, procurar fazer o bem para os domésticos da fé, porque às vezes a gente tem muito dia de olhar para o irmão, né, falar assim, não, aquele lá é problema, não vou nem chegar perto. Ele está aqui, eu passo por ali para não. Sendo que não é isso, né? Eu gosto de falar assim, não cansa de fazer o bem, não cansa de fazer o bem. Porque isso é a nossa arma para conseguir colocar debaixo dos pés. No final das contas, eu só vou conseguir pisar se eu fizer o bem.
Amém.
Então, espero que eu possa conseguir fazer o bem.
Amém. Amém. Então, foi bom?
Amém.
Amém. Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Amém? Fé, intenção, vontade, coragem, amor, etc. Que sejam essas coisas a ocupar o nosso coração, né, mesmo? Para que nós cheguemos cada dia, no final de cada dia, no final do ano, podemos dizer, né, tenho corrido, tenho feito aquilo que Deus propôs para mim. Amém? Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor. Foi um ano positivo. Eu creio nisso. foi um ano muito positivo. E nós vamos, o Senhor vai provar para nós que foi um ano positivo, porque nós vamos colher, eu tenho certeza, do bem que nós fizemos esse ano. Nós vamos ter oportunidade de colher bastante do bem que nós fizemos esse ano. Que não foi em vão, eu tenho certeza. Que não foi o que nós, o esforço que cada um fez, o empenho que cada um fez, teve, não foi em vão. Graças te damos, Jesus. Graças te damos. Porque o que importa não é o que os nossos olhos veem, mas que os teus olhos estejam vendo. Que os teus olhos, Senhor, estejam colhendo. Grandes coisas, eu tenho certeza, a igreja conseguiu. Nas nossas casas, nas nossas vidas, saúde. Quantos e quantos livramentos, quantas bênçãos. E eu tenho que louvar o Senhor em nome da igreja. Tenho que agradecer o Senhor pelas grandes coisas que o Senhor nos tem feito. Obrigado, Jesus, pelas nossas casas, pelos nossos filhos. E muito mais nós vamos poder fazer, muito mais nós vamos ter nos nossos braços, para os nossos irmãos, das nossas casas, os nossos filhos, netos. Grandes coisas o Senhor fez por nós. Amém, Jesus. Amém. Que o Senhor não leve em conta ainda, às vezes, a ingenuidade de muitos, né? Mas eu creio que o Senhor tem visto positivamente o nosso trabalho. O Senhor tem visto positivamente o esforço da igreja. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos que estão fora do salão. Abençoa, Pai, nossos irmãos, a igreja que está fora do salão, a igreja que está em algum lugar neste momento, que o anjo do Senhor esteja lá com ela, né? Que o Espírito Santo esteja as brasas sobre as suas cabeças. Abençoa, Jesus, a igreja espalhada por todo mundo, por todos os lugares, a igreja que não está nesse momento aqui no salão é preciosa tanto quanto a nós, é preciosa tanto quanto a nós. Acampe os teus anjos ao redor deles, livra o Senhor Deus do mal, livra o Senhor Deus do mal. Guarde, Senhor Deus, os nossos filhos, os nossos tetos, as nossas casas, as nossas famílias. Livra o Senhor Deus do mal. Que eles estejam acordados para fazer o que é bom, o que é justo, o que é direito, o que é um bem, Senhor Deus, e não o mal. Eu te peço em nome de Jesus. É tudo o que nós queremos, Jesus. Que a igreja que está, Deus, espalhada, faça o bem, ponha a tua fé em prática, creia no que Deus nos falou ao longo dos anos, desses dias. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, em nome de Jesus, eu te peço, Pai. Amém, gente. Ó, lembra na tua oração, lembra nesse momento. Algum irmão nosso está em algum lugar. Algum irmão nosso está em algum lugar. Amém. Lembra lá do teu pai. Lembra de alguém que está em algum lugar. Meu Deus, com certeza, nós queremos que o Senhor esteja com ele. Nós queremos que o Espírito de Deus esteja sobre ele, sobre o nosso povo, sobre a tua igreja, sobre a família, o povo de Deus. Oh, obrigado, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Oh, abençoa, meu Deus, eu te peço, por amor do teu nome, Jesus. Não leve em conta, Senhor Deus, os nossos pecados, as nossas iniquidades. Tu levaste, Deus, sobre o madeiro, ali na cruz, e crucificou, Deus, toda a nossa iniquidade. Agora, Pai, aceita-nos, Senhor Deus, contigo, Pai. Aleluia, Pai. Oh, amém, Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Aleluia, Daniel. Aleluia. Amém. Oh, amém. Nós podemos agradecer. Eu quero dizer, Pai, coração, muito obrigado por tudo, por tudo, tudo que aconteceu na minha vida.
Amém.
E que tudo, Senhor, possa continuar ainda muito mais para glória do Senhor, para que o Senhor Deus, para que Jesus Cristo, para que o nome do Senhor seja cada vez mais glorificado, exaltado, que se depender da igreja que nós somos, Pai, nós possamos ser útil ao Senhor.
Amém.
Em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrando em nome de Jesus. Abraça seu irmão. Amém. Tenham todos.